Alô, 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 olá, meus caros ouvintes, assíduos ouvintes aí, estão aí me acompanhando todos os dias, um abraço para todos vocês, que minha voz adentre com calma e todo o conforto do mundo dentro dos seus ouvidos. Essa é a segunda vez que eu gravo aqui a introdução, porque aconteceu algum problema no microfone que eu não entendi direito. Mas admito que esteja resolvido. Se não estiver, eu vou começar de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes forem necessárias, porque é isso que um obstinado podcaster faz para os seus ouvintes. Eu acho muito engraçada a palavra podcaster, que é tipo youtuber. É uma coisa que não existia quando eu nasci, quando eu vim ao mundo. Quando eu me fiz pessoa humana que sou, esse termo não existia, essa alcunha não existia. Não existia o conceito de alguém que gravava um programa e o áudio e não sei o que, e aí botava na internet. Não tinha nem internet, né, na verdade. Assim, tinha, né, que a internet surgiu em 1995, mas não tinha internet de verdade, né. Tipo, a gente não tinha acesso à internet de verdade. E aí ela era uma coisa elitista ali, né? Uma coisa que tinha lá pras outras pessoas. Pra gente não tinha, não. Caralho, eu tava falando longe do microfone, né? Mil desculpas, meus queridos amores. O que eu tava falando? Tava falando que não tinha... Sim, que não tinha o termo podcaster, né? Que é um termo muito, muito millennial aí, muito jovem. Se bem que millennial eu também sou, né? Acho que é algum outro termo aí que eu não sei. Mas é um termo aí da geração que foi a geração que eu vi crescendo, né? Mas eu não sei se eu sou parte dela, porque eu sou um pouco mais velho que isso. Não sei. Mas enfim. Primeiramente, quer dizer que hoje é dia 29, né? Estamos aí acabando o mês de abril. Esse grandioso mês, nosso quarto mês do ano. E caralho, tá passando rápido, né, bicho? Já aí é dia 1º de maio, dia do trabalho. Esse grande dia para os guerreirinhos brasileiros. E hoje eu queria começar aqui. Hoje não, né? Todos os dias eu tô tentando fazer isso. Queria começar aqui lendo aqui os recadinhos, comentários do último episódio que a galera deixou aqui, né? E mais uma vez temos ele aqui. Faz esse ilustre do nosso grande Bruno Rager, arroba Bruno Rager no Twitter. Ele comentou aqui que o dia só vira quando você dorme ou quando 6 da manhã, foda-se. Essas foram as palavras dele, né? E eu concordo com você, meu querido Bruno. Eu concordo que se eu tô aqui, só pra contextualizar, esse foi um questionamento que eu deixei ontem no programa. As pessoas me falassem quando elas acham que é outro dia. Se tipo, quando vira meia-noite, ou se quando apenas amanhece o dia, ou sei lá qual é o critério que ela usa, né? E aí eu sou do time do Bruno aqui, que é do time que só é outro dia quando a pessoa dorme. Aí sempre tem alguém que tipo quer quebrar seu argumento, e aí a pessoa diz: não, mas e se você virar à noite? Aí se eu virar à noite é uma exceção, que ele, o dia começa a contar quando o sol nasce, tá ligado? Aí, acho que essa é a nossa única diferença, meu querido Bruno Rager. Acho que essa é a nossa única diferença. Você diz aqui que só é o dia quando dá 6 da manhã, se a pessoa virar, né? Mas eu acho que é mais cedo. Eu acho que de umas 4h30 para 5 horas ali, quando o sol começa a aparecer... eu acho que já é outro dia, tá ligado? Na minha cabeça, assim, é assim que eu funciono, né? E outra pessoa que mandou aqui pela DM foi minha querida Eveline. O user dela é Eveline e tem vários underlines aqui. Eu não sei quantos underlines tem. Vou contar um. Mentira, eu não sei contar underline assim. Eu acho que são 5. Se Deus me permite esse chute. Mas não sei, me parecem mais agora. Mas se você botar Eveline underline aí, você acha o perfil dessa menina. Maravilhosa, Eveline. Ela mandou aqui, resposta. Se eu for dormir, o dia só começa quando eu acordar, independente da hora. Quando eu não consigo dormir, o dia começa pouco antes do sol nascer, tipo 4 antes do meio-dia. Ela usou a notação americana aqui, né? 4 AM. E eu concordo totalmente com você, minha querida Eveline. É exatamente isso. Se eu não for dormir, se eu não for virar o dia, né? De umas 4 e pouco ali, quando o sol tá começando a nascer, pra mim já é outro dia, eu já posso começar a calcular como se fosse outro dia. E isso aí é inconsciente no meu cérebro, né? Eu nem penso muito nisso. É inconsciente. É, e eu queria adentrar num assunto aqui, que eu abri a DM do Twitter aqui pra ver a mensagem de Emeline, né, e tal. E aí eu vi aqui que a última mensagem que eu tinha mandado pra ela era uma corrente do Twitter, que é daquelas correntes que, tipo, você curte o Twitter, aí eu mando pra você na DM. E aí, eu mandei aqui a corrente pra ela, são 11 perguntas. E eu decidi agora que vai ser uma boa coisa aqui é responder essas perguntas aqui no podcast, né? E quer dizer que se você tem alguma corrente e você quer que eu responda essa corrente, me manda aí no Twitter, @xramods, XRAMODS. Ou se você tem alguma coisa um pouco mais elaborada para me mandar e você quer redigir um e-mail para o grandioso programa Neto de Quem, coloca aí no seu coisa do e-mail aí, netdequem@gmail.com, esse grande... Grande provedor de e-mail, que é o Gmail, né? Inclusive, deixa eu abrir aqui, ver se tem alguma coisa. Tem aqui alguma coisa. Ramon mandou um negócio aqui. Ele, inclusive, foi sobre a virada do dia. Bem, eu vou ler o e-mail de Ramon aqui e depois eu volto pro Twitter pra ler a corrente. Ramon Pacheco falou assim: querido Netão Batoré, vim aqui me expressar e discutir sobre a subjetividade da virada do dia. Partindo do pressuposto suportado por mim e muitos outros de que o dia só vira depois que a gente dorme, queria levantar uma discussão. Essa opinião aí eu concordo e Eveline também concorda, amor. Então já temos aqui muitas opiniões para a gente trabalhar, né? Inclusive o Bruno também concorda com isso aqui, né? Então todo mundo até agora que falou sobre isso tá concordando com você, né? Enfim, ele fala aqui: se o indivíduo passa mais de 24 horas sem dormir, o dia contido nesse intervalo deixa de existir? Tô entendendo. Peraí, eu vou continuar lendo aqui. Tá. Por exemplo, se Arnaldo acorda no dia 16, vira a noite e só acorda no dia 18, seria uma inconsistência o dia 17 deixar de existir? Queria que fossem discutidas também as possibilidades do que há depois da morte, de acordo com o que você acredita ou gostaria de acreditar, ou quais requisitos um indivíduo deve possuir para poder morar contigo. Caralho, pivete. Você foi muito profundo aqui, Ramon. Mas não esperava menos de você. E aí ele fala aqui: PS, manda um beijo pra minha família Oliveira. Certamente ficarão lisonjeados com a menção honrosa. Eu queria mandar um beijo, um abraço, todas as coisas de boa do mundo pra família Oliveira, que é uma família muito maravilhosa dessa cidade de Natal. Quem não conhece, um dia tem que ter a oportunidade de conhecer. Família Oliveira é pica, pivete. Bem, esse e-mail tem muitas camadas e não sei por onde começar. Primeiro, eu queria dizer que eu não concordo com a sua teoria de que o dia 17 deixa de existir. Tipo, porque na minha cabeça e na cabeça de Evelyn também, por exemplo, quando você não dorme, existe uma outra regra que cobre esse caso, tá ligado? Não é a mesma regra sempre. Então, pra mim, não faz muito sentido. Mas eu entendo o seu ponto de vista. Bem, aí ele fala aqui: queria que fossem discutidas também as possibilidades do que há depois da morte, de acordo com o que você acredita ou gostaria de acreditar, ou quais requisitos um indivíduo deve possuir para poder morar contigo. Ou seja, foram vários questionamentos aqui que o meu querido Ramon Pacheco trouxe. É, eu acredito que um deles eu já respondi, que é esse lance aí da consistência do dia. É uma exceção da regra, né, Ramon? Então vamos aí trabalhar com as exceções também. E eu não tava preparado pra ler esse e-mail, né? Foram muitos questionamentos. É, em relação a possibilidades do que há depois da morte, eu posso fazer um episódio inteiro sobre isso, justificando algumas coisas que eu acredito ou que eu desacredito. É, mas eu queria dizer uma coisa aqui, que quando eu era pequeno, eu acreditava muito numa parada que eu descobri que existe uma linha de uma religião oriental que segue a mesma coisa que eu acreditava quando era criança, sendo que, tipo, eu criei na minha cabeça, não vi em nenhum lugar, tá ligado? Que é o seguinte, eu acreditava que quando alguém morria, tipo, essa pessoa ia pra algum lugar e aí em algum momento ela ia escolher como ela ia reencarnar, tá ligado? E aí, meio que a pessoa, ela ia reencarnar e ela não ia lembrar das coisas que ela coisou. Só que quando ela morresse de novo... Não, pera aí, eu não tô sabendo explicar direito. É... Tá, acho que agora eu encontrei aqui a solução pra explicar. É, existem dois momentos. Existe um momento que a pessoa está em vida e existe um momento que a pessoa está nesse outro plano, tá ligado? E aí, esse outro plano é o plano de verdade. É o plano onde as coisas existem de verdade. E aí o plano da vida é o plano só que a pessoa está aqui de passagem para aprender X coisas. E aí essa pessoa vai pegar tudo que ela aprendeu aqui e utilizar nesse outro plano que é as coisas de verdade, tá ligado? E aí o lance da vida, ele teria várias facetas. Tipo assim, você... teria que viver como na verdade, na época que eu acreditava isso, você tinha que viver como todos os bichos possíveis, tá ligado? Que aí você teria um ciclo completo da vida na Terra, e aí você poderia, nesse outro plano, fazer o próximo passo, que eu não sei o que era. Mas, tipo, a coisa que eu acreditava de verdade era que você viveu uma vida como humano, e aí você morreu, aí você volta pra lá, e aí você escolhe um outro bicho pra você reencarnar, e aí, sei lá, você escolhe o lobo, por exemplo. Aí você vai e vem e vive a vida como lobo, e aí, tipo, você vai escolhendo vários bichos até você ter vivido a vida de todos os seres vivos na Terra. Inclusive, eu acreditava que você escolhia também árvores, tá ligado? Tipo, espécies de plantas. Mas enfim, você escolhia vários e aí você ia fazendo o ciclo de todos. E aí quando você completasse, nesse outro mundo, nesse outro plano, você estaria tipo com um checklist completo das paradas que você viveu. E você, em teoria, teria aprendido tudo que você deveria aprender na sua vida. E aí você estaria pronto para o próximo passo, que aí seria... Eu não sei o que seria, né? Na verdade, seria alguma outra coisa lá que eu não tive criatividade para criar na minha infância. Mas eu acreditei durante muito tempo nisso. E isso fazia com que, tipo, eu fosse muito gentil com os animais. Não que hoje em dia eu seja um escroto com eles, né? Mas isso fazia com que, por exemplo, eu estivesse andando... na rua e tivesse uma poça d'água, por exemplo, e eu visse que tinha uma formiga se afogando na poça d'água, eu ia dar um jeito de tirar aquela formiga de dentro da poça d'água pra fazer com que ela sobrevivesse, tá ligado? Tipo, esse durante muito tempo foi o Neto Guimarães, que acreditava que aquela formiga que tava se afogando ali era uma coisa que tava encarnada vivendo a lição de formiga. E sabe, tá entendendo o que eu tô dizendo? Mas aí eu cheguei a outro questionamento agora. Porque talvez a vida de formiga dessa pessoa tinha que ter acabado ali. E eu fui a interferência nessa finalização, tá ligado? Talvez eu tenha feito com que a pessoa não tenha aprendido o que ela deveria ter aprendido na vida de formiga dela. Isso faz sentido? Não sei se faz sentido. Mas enfim, tá explicado aí o que eu acreditava durante muito tempo da minha vida, como a coisa que aconteceu depois da morte. Mas eu vou fazer um episódio específico sobre outras teses que eu já acreditei e sobre teses que eu acredito hoje em dia, né? Pra satisfazer aí tanto a pergunta de Ramon quanto o meu desejo de expor aqui pra vocês as coisas loucuras da minha cabeça, né? E eu também eu vou fazer um outro programa, meu querido Ramon, especificamente sobre quais os requisitos que um indivíduo deve possuir pra morar comigo, certo? Inclusive, vai ser bem interessante porque eu divido a casa com uma pessoa apenas, que é meu irmão, né? E aí eu vou poder fazer um comparativo ali se ele é a pessoa ideal ou não para morar comigo, né? Cara, será que eu poderia fazer ele participar do programa? Não sei, isso é uma ideia aí pra gente cogitar aí. Mas enfim, muito obrigado aí pelo e-mail, Ramon. Você acabou de me dar conteúdo para 2 episódios. E, na verdade, me deu conteúdo pra esse episódio também, né? É maravilhoso, Ramon, ouvinte exemplar aí, como sempre. Enfim. Uma coisa que eu tinha separado pra falar aqui, e ainda dá tempo de falar, é sobre... Caralho, eu bati o microfone no meu dente. Eu não sei se... Eu acho que saiu no áudio. Não sei. Mas, enfim. É uma coisa que eu queria falar... Eu não sei se vai dar tempo. Acho que vai. Tá. 17 minutos. Ah, vai dar tempo. Eu queria fazer uma reclamação aqui, pública, pra vocês. Que é o seguinte. Eu falei no episódio passado aí, que eu comecei a falar sobre a quarentena, né? Eu falei que eu tava cozinhando e tal, fazendo umas receitas, não sei o quê. E aí eu sou uma pessoa que eu... gosto de fazer coisas que, tipo, não são comuns do meu dia a dia também, tá ligado? Além de fazer a comida do dia a dia, eu gosto de procurar, às vezes, umas receitas meio diferentes, né? Pra, tipo, dar uma melhorada aí no nosso cardápio e tal, dar uma variada. E aí, teve um dia desse que eu fui pesquisar como fazia massa de pastel. Porque, tipo, pastel é um bagulho que você, obviamente, pode comprar pronta a massa, né? Tipo, nem é tão caro assim. Na verdade é meio caro, eu acho meio caro pra quantidade de pastel que você faz com a massa, mas enfim. Você pode comprar pronto, tá ligado e tal. Mas aí esses dias eu tava pensando como é que faz a massa do pastel, né? E aí eu fui atrás de ver vídeos na internet aí da galera fazendo. E procurei umas receitas no Tudo Gostoso, inclusive é um site que eu recomendo muito pra vocês. Tudogostoso.com. Não sei se é .com ou .br, mas é um site... que tem as receitas tudo lá, tá ligado? E é um site colaborativo, que as pessoas colocam as receitas delas, tá ligado? Ou seja, não é umas receitas genéricas, tá ligado? É umas receitas que a galera testa. Eles têm as receitas genéricas deles, mas tem as receitas que a galera posta também. Enfim, é tudogostoso.com.br, se vocês quiserem ver aí. Mas, enfim, o que eu tava falando é que, tipo, eu fui pesquisar ali as receitas das massas do pastel, né? E aí eu achei umas receitas, só que eu caí num problema que eu sempre caio, e aí eu fiquei puto. Puto não, mas eu fiquei um pouco indignado. E aí eu queria vir aqui reclamar pra vocês aqui, né? Que é o seguinte, quando a gente vai lá pesquisar uma receita... A receita vem com as medidas, né? Tipo, farinha de trigo, tantos negócios, 2 pitadas de sal. Inclusive, isso é a primeira coisa que me deixa puto, porque pitada de sal é um negócio que não é definido. Tipo, quanto é uma pitada de sal? A minha pitada de sal é diferente da sua, que é diferente da pessoa que fez a receita. Muito vago, né? Mas isso não me deixa... preocupado, porque tipo, eu consigo definir a quantidade de sal provando ali o negócio, tá ligado? Mas em outras situações, como por exemplo da farinha de trigo, quando ele me diz lá na receita, o cara que eu vi o vídeo, ele me diz, não, você coloca 1 xícara e 3/4 de farinha de trigo que vai dar tudo certo. Aí, tipo, eu, como um belo ser humaninho, guerreirinho que sou, comprei um medidor que mede xícaras, mede gramas, mede ml's, mede quantidade de açúcar, mede não sei o que, mede um rumo de coisa. É um copo que tem um monte de marcação, né? E aí eu comprei essa parada pra conseguir cozinhar melhor e acompanhar melhor as receitas que eu via na internet, né? E aí eu tava vendo essa receita da massa de pastel e o cara lá dizia: uma xícara, 3 quartos de farinha de trigo pra cada 200 ml de creme de leite. Aí beleza, fiz o que? Peguei o medidor, coloquei uma xícara e 3 quartos no medidor. E aí eu misturei com o creme de leite lá e eu fiquei misturando pra dar o ponto, né, dar a liga. Só que nunca chegava no ponto. E aí eu comecei a chegar à conclusão que, bom, vou ter que botar mais farinha de trigo aqui. E aí eu fui botando mais farinha de trigo, botando, até que chegou no ponto exato da massa que ela deveria ficar. Só que eu tinha botado muito mais do que uma xícara e 3 quartos de farinha de trigo. Aí eu fico, meu irmão, por que que o cara bota a medida então, tá ligado? Se não dá certo com a medida que ele botou. Ou então, o que é que eu tô fazendo de errado? Eu queria só registrar aqui essa reclamação. Que tipo, tá ligado, man? Eu tô ali na humildade, querendo aprender. E aí, eu sigo os passos e não dá certo. Que aí o cabo não botou a medida certa. Porque eu não sei. Mas enfim, meus caros amigos, fica aí a reclamação pra vocês. E... caralho, de novo eu vou acabar o podcast quando a música acabou. Pai Deus, ele é perfeito. Ele escreve certo por linhas tortas, né? Enfim, o episódio de hoje é isso, meus caros. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí, arroba Giramods, como eu já falei, XRAMODS no Twitter. Se quiserem mandar um e-mail, netdequem@gmail.com. Próximo episódio provavelmente vai ser sobre o que eu acredito aí depois da morte, como foi o pedido do meu caro amigo Ramon. E, enfim, se quiserem mandar aí também o que vocês acreditam da morte, sintam-se livres também. Mas é isso, meus caros. Até mais e muito obrigado por perderem o tempo de vocês ouvindo as minhas baboseiras. Me sinto mais abraçado assim. Ok, meus caros? Então, valeu, falou, é nóis.